Muito bem, hoje na nossa programação de jornalismo, a gente tem a honra de receber aqui na nossa programação a Amanda Weber, ela que é vice-presidente do grupo Sementeira do Amor, né? A gente tem aí o programa que vai ao ar todos os sábados aqui na programação da Rádio Planetário, da Sementeira do Amor, a partir das 12 horas e 30, 12 horas e 45. E hoje a gente traz a Amanda para a gente falar um pouquinho mais sobre a espiritualidade, né? Eu gostaria de saber de você, Amanda. Primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia e já lhe questionando, né? Como que a espiritualidade vê este momento pelo qual a gente está passando por essa pandemia de coronavírus? Amanda.
Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer a gente poder conversar sobre isso e já de antemão gostaria de agradecer também o espaço que a gente tem na rádio, né? Sempre bom a gente conversar sobre a questão da espiritualidade, sobre Jesus, enfim. Sobre essa questão da pandemia, se a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai ver que no próprio lá na época de Allan Kardec, quando foi codificada a doutrina, em que se iniciou a doutrina espírita, já no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese, já se fala sobre esses tempos, né, de dificuldade, de flagelos. Então a gente vai encontrar lá, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, a lei de destruição, onde ela vai falar sobre esses flagelos naturais, que é no caso a pandemia se encaixaria. E como a gente sabe, já aconteceu outras vezes, né? A humanidade já foi abatida por diversos flagelos, não é a primeira. Talvez é a primeira que a gente está passando nessa vida, né? Mas não é a primeira que a humanidade já viveu. Além dos outros flagelos, né? Como acontecem tempestades, né? Ciclones, enfim, que acabam levando muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, nesses livros, né, na Gênesis também, no seu capítulo final, ele já, digamos, nos prepara para isso, falando que esses flagelos irão vir, irão acontecer, porque, infelizmente, a gente evolui muito mais através da dor, né? E a gente vai ver isso no nosso dia a dia, a gente acaba aprendendo mais pela dor do que pelo amor. E aí ele até nos afirma, os espíritos até nos afirmam que se a gente fosse talvez diferente e seguisse mais pelo caminho do bem, aprendesse mais pelo amor, não seria necessário acontecer tantas doenças, tantas tragédias assim. Mas que é uma maneira que a espiritualidade acha que Deus se utiliza para a nossa evolução. Então, o sentido de tudo isso e dessa pandemia é a nossa evolução moral. É o sentido principal disso.
Exatamente. Amanda, a gente sabe que essa pandemia ela vai passar, até porque os estudos já estão comprovando aí que logo, logo teremos uma vacina para curar, né? A cura é a vacina, né? Mas qual que é a lição
Sim.
que a gente deve aprender aí com essa pandemia? Porque, de certa forma, isso vai passar, né? Mas qual que é a lição que a gente deve levar para a vida?
Aí, quando tu fala da questão da vacina, também me recordei que também um dos motivos é a nossa evolução na parte da ciência, né? Desses flagelos, porque também faz a gente evoluir nessa parte intelectual, né? Imagina quantas pessoas nesse momento estão estudando, tentando descobrir uma medicação que funcione, ou e tentando descobrir a vacina que vai ser realmente a solução, vai ser a vacina, né? Vários estudos, então, isso, essa questão da nossa parte intelectual também é um dos motivos, né? E essa pandemia, ela vem para nos mostrar, principalmente, a importância do outro, assim, a meu ver, né? E o que a gente tem ouvido vários expositores espíritas, principalmente o Divaldo Franco falando, né, sobre a questão da gente valorizar a presença do outro na nossa vida, porque a gente teve que ficar afastado, né, das outras pessoas. A questão também do cuidado e da coletividade, da gente se importar com o outro. Pensar que a minha atitude, que pode para mim não causar mal nenhum, vai causar o um mal para alguém. Então, é a gente trabalhar principalmente o nosso egoísmo e o nosso orgulho, porque são as chagas da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. Então, é a gente deixar de pensar um pouco em nós para pensar no todo. também a questão do cuidado com a natureza também, né? Porque se a gente for ver, há uma devastação muito grande, né? E esse vírus nasceu lá também num problema, né? Com essa questão da natureza. Então, também é algo que nos chama atenção e que a espiritualidade vem nos falando. Se a gente vai ler Joana de Ângeles através do Divaldo Franco, Manuel Flamengo de Miranda, Leon Denis, que também é um clássico da doutrina espírita. Então, eles nos falam também dessa questão que a gente às vezes acaba esquecendo, que a natureza, os animais, eles têm a mesma importância do que nós. E a gente acaba não vendo dessa forma, nos achando dominadores de tudo isso e não cuidando, né? Então, também vem como um alerta para nós, assim, olha, vamos parar, pensar, refletir, que alguma coisa não tá legal, né? A gente tá indo por um caminho errado. E mesmo assim, a gente ainda vê que o quanto falta pra gente, né? Crescer. O quanto falta pra gente aprender com tudo isso. Porque ainda existem pessoas que acabam não percebendo, não se importando, não se cuidando, não cuidando do outro, né? Ainda falta muito, mas e todas essas flagelos e esse flagelo, ele nos mostra que o nosso mundo está passando por um processo de transição, que é o que a doutrina fala muito, né? A transição planetária. Que o nosso mundo, ele irá, nós acreditamos que todos os mundos são habitados em vários níveis de evolução. Então, tem níveis... Tem mundos inferiores à Terra e tem mundos superiores à Terra. E a Terra está passando há muito tempo, não é agora essa pandemia, né? Há muito tempo a Terra está passando por um processo de transição em que vai se tornar melhor. E aí, às vezes, a gente pensa, poxa, mas tem tanta maldade ainda, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo. Mas essa pandemia vem para nos sacudir, para nos alertar. E também a gente sabe que muitos que estão indo, não só através da pandemia, mas que estão desencarnando por outros motivos, e que são pessoas que não querem mudar, não querem se melhorar, não vão mais voltar para cá quando a coisa estiver boa, né? Vão voltar para um planeta de acordo com a sua evolução, como é o nosso planeta hoje, né? Que é de provas e expiações, de mais sofrimento. E a Terra, tudo isso vai fazer com que aqueles que querem mudar, se melhorar, que têm o desejo de auxiliar o próximo, não que só os perfeitos, né? Porque não existem pessoas perfeitas, mas os que têm o desejo, a vontade do melhoramento vão seguir aqui, né? Então, eu acho que a doutrina espírita nos dá um acalento muito grande, uma esperança muito grande que isso tudo vai passar e que o mundo vai, com o passar do tempo e as nossas escolhas, né, também, se tornar um lugar melhor, né, de se viver.
Como que vocês estão trabalhando a mediunidade no centro?
No momento, a gente... Agora, na verdade, está tudo fechado, né? Se a gente for pensar essa questão da mediunidade dentro de uma casa espírita, quando a gente está na exposição pública doutrinária, a gente usa da mediunidade, não ostensivamente, mas por intuição. Quando, na questão do passe também, é uma utilização da mediunidade, que é uma imposição de mãos, né? Não é comunicação, porque às vezes a gente ouve a palavra mediunidade e pensa, né, em psicografia, né, em psicofonia, que é a incorporação que as pessoas conhecem mais comumente. Mas a mediunidade, na verdade, todos nós somos médiums, né? Uns mais e outros menos. Mas a questão ostensiva da mediunidade, a gente já na Casa Espírita, na Sementeira do Amor, tínhamos dado uma parada para reformular, para reestudar. Então, essa parte ostensiva já não estava ocorrendo, né? Somente nesses outros momentos que a gente utiliza da mediunidade também, né? Assim como no nosso dia a dia, né? Através das intuições que a gente tem, dos pensamentos que não são nossos, né? A gente ouve aquela vozinha lá na cabeça que não é o nosso pensamento, a gente está utilizando a nossa mediunidade. Mas a gente tem diversas outras comunicações, né, em outros locais, e até mesmo, eu vou citar novamente o Divaldo, porque é alguém que é conhecido no movimento e muito importante, em várias das suas falas, no final, muitas vezes há comunicações, né, de espíritos, e principalmente do Bezerra, que vem sempre nos alertar, e já vinha ano passado, ano retrasado, nos alertando, assim, que a tempestade iria vir, que o barco ia sacudir, que era importante a gente manter o nosso foco, né, o nosso para a gente conseguir passar por tudo isso e chegar no final bem, né?
Que atitudes devemos levar em conta neste momento que estamos passando, até para tentar passar com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de esperança? A gente está vendo aí muitas pessoas até desenvolvendo sérias depressões, pais de família que também não estão conseguindo colocar aí o alimento na mesa da família porque estão desempregados. Como que a gente deve encarar essa situação e pensar positivo? Porque quando se pensa muito negativo, você acaba atraindo, né, as coisas ruins para você. Mas, de certa forma, se tem um pouquinho de esperança, né, no meio disso tudo que a gente está passando.
A gente precisa, em primeiro lugar, acho que manter a nossa fé, assim, né? Seja ela qual for, seja a religião que a gente professe, é importante a gente ter essa conexão com Deus na nossa vida, assim. Através da oração, através do pensamento, através do momento que a gente consiga parar para respirar, para fazer uma boa leitura, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, as outras religiões se utilizam de outros livros, né, da Bíblia, enfim. Mas é importante a gente ter essa conexão com Deus para a gente poder manter o nosso equilíbrio. Não que a gente vai ficar 100% do tempo bem, porque é impossível, né? Em alguns momentos a gente fica triste, a gente vê toda a situação que o mundo está vivendo, daqui a pouco a gente perde algum familiar, e isso nos causa uma dor e é impossível não sofrer, né? Mas eu acho que a diferença está entre a gente não se desesperar, a gente saber que tudo isso tem um sentido e que Deus está no comando, que não é uma coisa que salve-se quem puder, né? Deus está no comando e a gente sabe que tem uma equipe de espíritos muito grande trabalhando nesse momento, muito mais intensamente do que nos outros momentos, para receber esses espíritos que estão desencarnando, para auxiliar as pessoas que estão ficando aqui e para nos ajudar e nos fortalecer e nos amparar, né? E a gente sabe, através da doutrina espírita, que se a gente nos manter assim, nos cuidar, fazer a nossa parte, a gente só vai ir para o outro lado, só vai desencarnar no momento que tem que ser. Então, também é uma coisa que a gente precisa pensar para não se desesperar, né? Se eu estou me cuidando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me precavendo, eu só vou ir para morrer, desencarnar, no momento que for. E o meu familiar também. Agora, é diferente se eu simplesmente não me importo, né, com a minha vida, aí eu posso talvez adiar, né, um pouquinho e acabar indo antes. Aí é diferente, é outra situação. Então, se a gente faz a nossa parte, a gente pode ficar bem, bem tranquilo, que se for o nosso momento de ir, vai ser, né? Vai, se não for pela pandemia, vai ser por outro motivo. Cada um tem a sua hora, né? A única coisa que a gente tem certeza nessa vida é da morte, né? Que a gente vai em algum momento morrer. E aí, se for para ser agora, se for tiver no nosso planejamento, vai acontecer. Então, não adianta a gente se desesperar, né? A gente precisa manter a nossa esperança e saber que vai passar, né? Tudo passa, daqui a pouco vai ter outra coisa em outro momento e a gente vai estar mais forte, porque a gente já viveu isso, já, né? Já sabe como lidar. E tudo, acho que... Até ontem eu estava lendo uma frase sobre a questão sobre essa questão, que fala que a tempestade, né, no momento que a gente está passando, às vezes a gente não consegue visualizar muito, quando ela passa, tu não sabe nem direito se ela já passou, como é que tu tá, mas o importante é você não sair a mesma pessoa dela. Você sair outra pessoa, você mudar, né? Então, a importância da gente aprender alguma coisa com tudo isso, parar e refletir o que, que eu ainda preciso fazer, o que, que eu preciso mudar dentro de mim, né? Que a gente gosta muito de apontar os outros, né? A gente esquece de olhar para dentro de nós. E essa questão da gente poder ver o próximo também, ver essas pessoas que estão passando por dificuldades e ajudar, né? Não ficar parado, né? Ver que tem essas pessoas que estão com um problema social muito grave, né? Devido à pandemia, e ajudar, né? Fazer a nossa parte, seja com alimento, seja com comida, seja com, às vezes, ajudar a pessoa a conseguir um benefício, porque tem muitas pessoas que não conseguem entender, né, tem dificuldade, então orientar a pessoa, eu acho que isso já é uma grande coisa.
Tá certo, Amanda, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse um convite para quem está nos escutando, que se tem o interesse de conhecer como vocês trabalham aqui no Grupo Sementeira do Amor, aqui em Espumoso, deve entrar em contato com quem, a gente sabe que esse momento é um momento delicado, as reuniões estão acontecendo online, cada um na sua casa, mas, de certa forma, É um momento também para as pessoas conhecerem, de repente, buscar até uma mensagem de conforto nesse momento. Com quem que deve entrar em contato? É com você ou é com a Dani aqui em Espumoso? Para tirar um pouco de dúvidas, né? Eu acho que conversando, né, o diálogo acontecendo, se tiram as dúvidas e, de repente, novas pessoas podem estar entrando aí no grupo de vocês.
Com certeza, até é algo que essa pandemia acabou nos trazendo, porque nós estamos transmitindo as palestras online, então nós temos o Facebook, que é a Sociedade Espírita Sementeira do Amor, né, para quem quiser pesquisar, está escrito assim, Sociedade Espírita Sementeira do Amor. E aí qualquer pessoa pode entrar lá, pode enviar uma mensagem para nós, né, porque vai cair para mim, para a Dani, para os outros, para alguns trabalhadores. E aí a gente transmite palestras sempre nas terças e nos sábados, que eram os dias da nossa doutrinária. Às vezes a gente transmite palestras de outras casas e fazemos palestras ao vivo também, né? Principalmente eu, a Daniela e o Eduardo, a gente tem se intercalado aí nos sábados e feito palestras ao vivo, que as pessoas podem acompanhar, e esse momento é bem importante, né? As pessoas pararem, assistir, fazer oração junto, né? Acho que se incluir nessa corrente, quanto mais pessoas orando ao mesmo tempo, melhor, né? Nós temos feito nossos grupos de estudo também online, né? Mas temos continuado com o nosso estudo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, ou tiver uma necessidade mesmo de conversa, pode entrar em contato pelo Messenger. E se precisar, a Dani está agendando e fazendo também um atendimento fraterno individual com essa pessoa na casa espírita. Então, ela combina com a pessoa um dia, claro, com todos os cuidados, né? Só vai estar a pessoa e ela faz o atendimento fraterno, né? Então, a pessoa pode entrar em contato ali pelo Face mesmo, que a gente já encaminha, já agenda, né? Assim como também se a pessoa quiser encomendar algum livro, né, que ela viu, achou interessante, a gente também pode pedir e entregar, né? Isso também está funcionando da mesma forma. Eu não moro em Espumoso, mas a Daniela mora, então fica mais fácil esse contato, acaba acontecendo mais com ela, né? Mas a gente convida as pessoas a visitar a nossa página, a ouvir também nosso programa de rádio, né, que a gente faz também toda semana, sobre diversos assuntos. A gente fez também sobre essa questão da pandemia, da lei de destruição, a gente faz sobre vários assuntos, assim, do nosso dia a dia mesmo, também nos sábados, né? E visitar o nosso Face, assim, tá sendo bom, porque a gente tá vendo quanto muitas pessoas que nunca foram na Casa Espírita agora estão tendo a oportunidade de ouvir sobre a doutrina, de conhecer um pouco mais a doutrina por causa disso, né? Por causa dessas transmissões. Muitas pessoas mesmo, assim, que acabaram vendo pelos nossos perfis pessoais, né? Acabaram tendo contato com a doutrina e que talvez depois que reabre possam se unir a nós, né, na Casa Espírita.
Obrigado, Amanda, por disponibilizar o seu tempo com a gente. Até a próxima.
Até.